estamos em manutenção.
E aí, galera, beleza? Aqui é o Muro.
E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Belkin.
E estamos começando mais um Em Manutenção Podcast, uma semana depois de morrer jogando Shadowlands.
Finalmente, né?
Eu tava com saudade de ter vontade de jogar o WoW, sabe? Fazia um tempinho que eu não tinha essa vontade.
É, pior que eu tava entrando também, eu tava bem triste, eu entrava, olhava pro meu personagem e saía, não fazia nada. E agora que a gente passou, durante a nossa live, 9 horas seguidas jogando, foi bem da hora. Obrigado aí pra quem colou lá e participou. Eu poderia falar que estou cansado, mas não, eu estou mais animado ainda pra continuar jogando essa expansão.
Cara, que lançamento de expansão. Pra quem conseguiu jogar, né, teve uma galera que o servidor morreu, teve uns servidores gringos aí que caíram na hora do lançamento e voltaram horas depois.
Sim.
Mas pra gente aqui do Azalon foi tudo tranquilo, quem diria. Não teve lag, não teve ping. A gente fez uma PT e saiu upando na frente de todo mundo, então também não teve gente chata da aliança com 40 pessoas na raid matando a gente fez tudo tranquilo, então foi um puta lançamento da hora, e a gente tá bastante empolgado com essa expansão aí, e mais empolgado ainda com o podcast.
E aproveitando que a gente tá falando do podcast, a gente queria falar com vocês, ouvintes, o seguinte: nós temos 3 temas de podcast de lore que a gente tá muito afim de fazer. Só que a gente não sabe qual a gente faz primeiro, a gente não sabe se a gente espera pra ver se sai mais conteúdo. Então a gente vai deixar vocês decidirem pra gente. No lançamento desse programa, eu vou estar colocando nos grupos do Facebook, na página oficial, no Instagram, uma poolzinha lá pra você responder, né? Uma enquetezinha. É, e de 3 temas de lore, você responde, a gente vê depois a galera que respondeu e a gente vai lançar ele mais pra frente. Os outros vão ficar na gaveta até quando a gente quiser lançar.
É, provavelmente vai sair no final do mês, né, entre dia 22 ou 29, vai depender do que a Blizzard vai soltar pra gente aí de novidade. Mas, até lá a gente queria já oferecer essa possibilidade pra vocês decidirem pela primeira vez o que a gente vai fazer, que acho que é uma interação bacana. E também, com essa interação, a gente também vai fazer um programa falando sobre esse início de Shadowlands, né, sobre as novidades que saíram, o leveling, o pré-patch também, que passou e algumas pessoas participaram, e todos os conteúdos desse início de expansão. Só que a gente queria também que vocês, ouvintes, contribuíssem para essa pauta que a gente vai criar. Então, quem tiver pergunta, quem tiver alguma curiosidade, quem quiser fazer algum comentário, manda pra gente aí nos comentários dos nossos posts e nas nossas redes sociais, que a gente vai juntar essas informações e as dúvidas que vocês têm na pauta para poder colocar no programa também.
É, pergunta sobre o lançamento de Shadowlands, né? Não venham me perguntar se o Moro é bonito ou não na vida real.
Porque não sou. Esse programa não vai sair ainda, não é o próximo, mas a gente queria deixar umas 2-3 semanas aí, um tempinho pra vocês poderem mandar as principais dúvidas que vocês têm. E aí, com isso, a gente faz um programa especial desse início, falando muito bem, pela primeira vez.
Blizzard tá de parabéns aí com o lançamento da expansão, foi muito foda, tá sendo muito foda, né?
Sim, e pela primeira vez a gente vai falar bem do joguinho no podcast, então por isso que a gente tá querendo fazer um movimento, porque vai ser um episódio especial. Mas é isso, enquanto tudo isso não tá rolando, bora pro programa de hoje, bora falar de cinemática.
Se tem uma coisa que a gente faz aqui, e muito bem nesse podcast, é criticar bastante as coisas da Blizzard. Mas se tem um time dentro da Blizzard, dentro do World of Warcraft, que a gente bate palma, esse time é o time de arte. Porque dificilmente eles fazem alguma coisa que deixa a gente decepcionado. É, eu sei que tem muita gente que às vezes não gosta do gráfico do WoW, às vezes acha que parece ser um pouco datado. Mas quando a gente vê a apresentação que o time de arte faz em gráfico, em música, em cenário, em ambientação, em cinematic, a gente fala que não tem como, né?
É impressionante a qualidade de tudo que tem relacionado à arte, né? Quando a gente teve a BlizzCon no passado, de 2019, teve uma sessão falando lá do design do mundo de Azeroth, né? O pessoal fazendo desenhos ao vivo e fazendo animações baseadas no desenho. É muito da hora, é muito bem feita a parte de artes. A parte de character design também, puta, sensacional. Quando a gente vê as cinemáticas que eles fazem, a gente queria parar um tempinho, né, pra primeiro agradecer esse time que faz um trabalho maravilhoso e às vezes até carrega nas costas o restante do time, né?
Quando você vê a BlizzCon e você vê eles apresentando coisas novas das expansões, como por exemplo quando teve o What's Next agora em Shadowlands, né, que o Ian apresentou, quando o pessoal via as mudanças de arte, principalmente as mudanças de arte em cima dos personagens, a galera ficava louca, né? Porque a gente gosta de roupinha, e o time de arte faz a roupinha, né? Então é sempre bom lembrar disso. Mas não só isso, eu acho que quando a Blizzard cria ambientações pros jogos dela, e eu não falo só do WoW, eu falo de todos, mas aqui falando do WoW, eles querem sempre trazer a sensação de o que o seu personagem está sentindo dentro daquele mapa, né, daquela zona. Então, por exemplo, quando você tá num mapa de neve, eles sempre trazem aquela ambientação com sonorização pra parecer que você tá num lugar vazio, num lugar solitário. Quando você tá, por exemplo, num Barrens, né, que fica ali em Kalimdor, ele traz aquela sensação de, com a ambientação e com a música, de calor, de guerra, de conflito intenso. Então, é sempre muito bem construída essa parte de ambientação em mapas pelo time de arte da Blizzard.
E, mano, não dá pra não falar de Shadowlands, né, cara? Que puta trabalho sensacional que eles fizeram nessa expansão. Na verdade, já faz umas 3 expansões que eles estão arregaçando na parte de arte, na parte de sound design também. E em Shadowlands, cara, você coloca o pé ali em Oribus, tem todo aquele design dos Ancient Ones e aquela roupa, os personagens flutuando ali, a juíza no meio da sala desligada lá. Cara, muito da hora a parte de arte lá.
Teve até um cara no Reddit que ele brincou falando que Oribus é Cientologia, tá ligado? Que, pra quem não entende, Cientologia é tipo uma religião meio estranha que tem por aí. Até o Tom Cruise segue essa religião.
Ixi, ele é o patrono desses caras.
Ele é tipo o patrono e é tipo essa ideia de tipo anjos, coisas do céu e máquinas no meio. Aí você fica tipo, mano, como assim? Mas realmente a apresentação de Oribus e a apresentação daquela raça que tem em Oribus, né? Que eles são tipo os Ethereals, né? Que tem a armadura e por dentro não tem um corpo, é só uma essência. Tipo, nossa, é um design incrível dessa nova raça que apareceu assim pra gente, né? Se dá pra chamar assim. Mas até como você disse, quando você entra nos mapas, agora que a gente tem essa transição do Flypath, que é muito legal que eles fizeram, que você entra ali no túnel do Jimmy Neutron. Você já assistiu o Jimmy Neutron? É igualzinho quando entrava no cérebro dele.
Sim, eu lembro disso.
Mas quando você passa ali pelo túnel entre as zonas e você chega nas zonas, além da apresentação visual, a música que entra, nossa, é sensacional. Eu lembro que quando a gente tava upando, a primeira vez que a gente foi pra Ardena, a gente entrou e viu aquela luz azul forte, com aquela trilha sonora mística tocando. Eu falei, nossa, que cenário maravilhoso.
Na real, todos os mapas, né? Quando a gente vai pra Maldraxxus, todo aquele clima que a gente já tinha mais ou menos uma noção por causa do Lich King, né? Por causa do Warcraft 3, uhum, basicamente. Mas aquela renovada e aquele clima meio de zumbi, só que um zumbi meio de exército. Cara, muito da hora o mapa, muito legal os modelos de todos os mobs. Eu acho que Maldraxxus é uma das minhas zonas favoritas dessa expansão por conta dos mobs. São mobs muito legais e, tipo, uns zumbis muito bem feitos e uns caras de slime com esqueleto dentro.
Nossa, sim, são uns modelos muito bons, novos. E eu acho que isso que você fala, eu vi muita gente falando isso no Reddit também, até fazendo meme em cima disso, em comparação. Uma coisa que eles conseguiram apresentar de forma incrível nessa expansão, o time de arte e o time de enredo, é o quão diferente, o quão a sensação é diferente que te passa de uma zona pra outra. Porque mesmo a gente, né, nós 5 que upamos junto, correndo ali, fazendo o leveling mais rápido, quando você mudava de zona, você sentia que tava indo pro outro mundo, cara. Não parecia que você tava em Shadowlands, parecia que você tava em outra expansão por mapa que você passava. Porque você saía ali de Bastion, que tinha toda aquela temática mais clara, tipo de grego, assim, por exemplo, né, que a gente pode falar. Aí você ia pra Maldraxxus, que era um puta, todo mundo em guerra, qualquer lugar que você tá parece que vai te destruir. Você ia pra Ardena, que era fada, né? Vamos resumir assim, tudo é fada lá.
Que é bem bonitinho, na real. Eu gostei mais do que eu achei que eu ia gostar.
Eu gostei. O leveling foi um pouco complicado ali, né? Mas mas foi legal. E Rivendreth passa aquela sensação de que você tá sempre sendo observado, ou que não dá pra confiar em ninguém, então tipo, a ambientação que eles criaram entre esses 4 mapas tá sensacional. E a apresentação deles, quando você chega, tá melhor ainda.
E também, né, a gente tem que falar que mesmo que algumas pessoas não gostem dos transmogs e do que a gente tem disponível, né, dos covenants pra cada char agora, tá tudo muito bem feito, né?
Sim.
Tem alguns modelos que, por exemplo, vai, tem o, aquele que tem um chapéu gigante de caçador de bruxo.
É, sei.
Que não combina com todas as classes, não combina com todas as raças, é claro, mas tá muito bem feito o mog, né, tá muito da hora.
Olha, cara, eu jogo de xamã, então o mog de malha tá bonito, que é uma coisa difícil. Eu sei que você joga de Hunter, então você entende que é difícil, sim, um mog de malha, sim, bonito. Então se tá bonito, a gente bate palma, tá ligado?
Ainda mais num Hunter Vulpera, cara. É muito difícil ter um transmog que presta.
É, mas aí o problema não é o mog do Hunter Vulpera, é outro, né?
Mesmo que tenha algumas coisas que talvez vocês não gostem, assim, vocês têm que reconhecer que tá muito bem feito tudo. Eu acho que é a expansão com as melhores mounts até agora. Sim. E também com todas muito fáceis de adquirir, então já tô com um monte na coleção.
É, você vê aquela mount, por exemplo, que é o sapo, que você consegue pegar a Yardena, que um monte de gente já tá pegando, que é o mesmo modelo do sapo do Kragua e dos sapos que vendem em BFA. Eu fico pensando, pô, pagaram 333k por cada um lá e tem um mais bonito aqui que é de graça, né? Mas mas isso aí é só opinião minha.
Eu comemorei que eu não paguei quando eu vi que ia ter esse sapo mais da hora aí.
É bem mais da hora.
E eu tô adorando também ficar montado naquela lesma gigante, parece um ônibus.
Nossa, sim, ela parece um ônibus, parece uma lotação aqui dos metrô de São Paulo. Um negócio que eu acho muito legal que tem nos mapas da Blizzard, e isso é de todas as expansões, é que eles sempre tentam trazer o máximo de detalhe, mesmo que às vezes uma parte do mapa nunca vá ser usada. É, existem alguns castelos em Rivendell ali, algumas casas que você entra, e você vê o nível de detalhe em coisas nas paredes ou nos túmulos, né? E a gente sabe que é um negócio que não influencia pra quest, não influencia pra gameplay. É totalmente decorativo, mas mesmo assim eles colocam ali. E quando você para pra olhar, né? Se você é esse tipo de pessoa, tipo eu, que para pra olhar, você se deslumbra. Você fala, caralho, olha o tipo de detalhe que os caras estão pondo. E uma das expansões que eu vi que mais tinha isso foi Pandaria. Pandaria tinha algumas partes, principalmente na Floresta de Jade, que você explorava dentro das casas e o nível de detalhe que você tinha era maravilhoso. É muito bom que eles continuem fazendo isso, porque às vezes tem empresa que vê que a comunidade não tá nem aí pra detalhe, começa a tipo, colocar menos coisa, mas a Blizzard sempre gosta de trazer a ambientação o mais, entre aspas, real possível que seria.
Tem lugares que tem até detalhe demais, né? Que você até se perde um pouquinho de decoração, de caminho. É, eu tô com um paladino, um alt-upado ali no Covenant dos Crianos, e na real você usa, sei lá, 10% do Covenant pra andar, o resto é só decoração. Tem duas asas pra cada lado ali daquela zona que não tem nada, não tem absolutamente nada, você só vai lá pra olhar. Você faz, na primeira quest você vai lá dar uma olhada, aí o Uther passa voando, spoiler aí se alguém não sabia, e é isso. E você não usa mais pra outras coisas do que tem ali. Mas, mesmo assim, é muito legal que eles fizeram essa estrutura, que eles fizeram, porque se a gente for pensar que é um reino, né, do universo inteiro, que tem almas do universo inteiro e tá milhões e milhões e trilhões de anos ali, precisa ser um lugar grande, né? Não ia ser um lugar pequenininho pra tá tudo isso de gente. Então faz sentido, mesmo que teoricamente seja meio inútil pra gente. Então, também acho bem legal, acho que tá aprovado também esse lado. E o Belkin, qual que é a sua zona favorita das todas as novas que a gente teve em Shadowlands, contando o Maw? Mas esquece mecânica, né? Pensa só em arte.
Mano, com certeza não é o Maw. Eu, por enquanto, eu ainda tô deslumbrado com o Rivendell. Quando a gente chegou pra fazer as quests, que tem aquela introduçãozinha ali, que você começa a ver os castelos, você vê todos aqueles castelos de fundo. Nossa, aquilo ali... É que eu sou meio gótico, assim, né? A galera fala que eu sou. Mesmo eu não sendo. Mas eu gosto muito dessa temática. É, eu acho que o ambiente, quando você tá andando... Primeiro, é uma merda andar lá. Tipo, não vou dizer que não é uma merda. Tipo, você se perde pra caramba ali no começo, porque tem estrada, dá pra andar em cima dos portões ali. Então é meio zoado no começo, mas isso é questão de costume. Mas eu gosto como eles conseguem ambientar de uma forma que você parece estar num lugar, às vezes, que é um grupo social ali, né, dos Ventir, todo mundo organizado, classudo, né, tipo, a elite, assim, do mapa, e do nada você tá num favelão, velho, tipo, do outro lado, e aí do outro lado você tá num campo com sol e tudo quer te matar, e você sempre tá naquela sensação de estar observado, então, tipo, pra mim é o melhor dos quatro mapas, mas eu gosto muito dos outros três, né, tirando o Maw dessa expansão por enquanto, eu gostei de todos os mapas. Mas e você? Qual que é o mapa que você tem mais curtido aí?
Pela arte, eu achava que eu ia gostar bastante dos Crianos. Porque é muito bonito, né? Tipo, desde que lançaram, desde que anunciaram o Bastion, eu achei que ia ser a minha zona favorita, a zona mais bonita, mas eu acho, realmente, que Maldraxxus meio que ganhou essa competição pra mim. E é bem bizarro, porque eu acho... Uma das coisas que eu menos gosto no Warcraft é a parte do Lich King, a parte dos zumbis e essa estética, né? Não a lore, né? Essa estética de zumbi, estética de DK. É uma coisa que eu não me atraio tanto. Mas eu acho que, por ser bem feito, por ser bem, bem estruturado, eu gostei bastante. A minha alma druida também defende Ardena. Eu tava incomodado com as fadinhas, tipo, porque eu achei que ia ser muito bobinho, sabe?
Uhum.
Eu achei que aquele monte de fadinha ia ficar fazendo piadinha, ia ser meio bobo, mas também gostei bastante. Então, seria um dos dois se eu tivesse que escolher aqui. E fiquei triste, cara, porque eu realmente achando que os Bastion ia ser a minha escolhida nessa expansão. Mas não é.
Eu também tinha essa sensação de que Ardena ia me incomodar, né, por causa de ter aquelas fadinhas ali pequenininha voando, porque eu acho a ideia dos sátiros muito legal, dos sátiros, dos centauros que tem lá, mas o que me ganhou, eu não sei se você lembra quando a gente tava upando, é que tem uma quest que a gente faz em Ardena, que tem uma daquelas fadinhas pequenininha que tem a voz grossa pra cacete, velho.
Uhum.
E é muito engraçado, mano, porque chega lá, ela morre reluzente, você pensa que é tipo... Aí é tipo, falando mó voz grosseira com você. Não, a gente tem que fazer a quest. Cara, hilariante, velho. Hilariante. Então eu gostei demais de como eles apresentaram. Falando tipo, ó, sim, eles são fadas. Mas eles também, sabe, não são só fadas. Então foi uma apresentação legal que eles fizeram de Ardena. E o mapa não estragou assim pra mim.
Eu acho que eu tô acabando gostando mais. Porque eu também tô lá, né? Com o meu Hunter, eu escolhi Night Fae. Então eu tô fazendo mais quest lá. Tô conversando com os NPC mais de lá. Acho que eu tô acostumando e aí tá subindo um pouquinho no meu conceito. Então, talvez, eu acho que se eu fosse escolher agora, sim, seria Night Fae, seria Arden Will.
Se não usarmos equipamento de proteção, sai tudo mais barato!
Uma coisa que é uma opinião minha, mas eu acho que vale defender nesse quesito a Blizzard, eu já vi muitos jogadores que atacam o estilo de gráfico do WoW, né? Que a gente tem um gráfico mais cartunesco. E muitos jogadores falam, não, tinha que ser mais real, que tinha que ser no estilo de MMOs do Oriente, né, tipo Final Fantasy. E uma coisa que eu acho que as pessoas às vezes esquecem é que a Blizzard tenta fazer com o WoW um pouco mais acessível para as pessoas. E o estilo de gráfico, a forma como eles montam os gráficos dele, ajuda muito nisso. Porque você vê que tem computador positivo, dual core, meio de RAM rodando o WoW por aí. Não é o melhor, mas ele roda. Não só isso, mas, e até um fato a comentar, uma vez eu fui numa palestra aqui em São Paulo, que falava como que era feito o estilo de gráfico do WoW, e talvez muita gente não saiba, quando você faz um modelo de alguma coisa 3D, você tem polígonos, né, você tem tipo um elemento com várias faces, e quanto mais faces você tem, mais redondo ele fica, vamos dizer, e isso que faz um jogo ficar mais pesado, né, quanto mais polígonos você adiciona, mais precisa de processamento pra ficar mais real. E o WoW, desde que ele lançou, ele trabalhava com menos polígonos e o time de arte fazia texturas em cima deles. Então o WoW, durante muito, muito tempo, ele foi só textura. A textura que fazia prédios terem profundidade, assim, né? Vamos dizer, por exemplo, nos telhados, que fazia as armaduras terem profundidade, que você pode ver que tem uma porrada de armadura que nem tem modelo 3D definido, é sempre a arte. Hoje em dia, já é menos disso, né? Hoje em dia, a gente vê, principalmente com... A melhora que eles fizeram dos personagens, a gente vê que eles têm muito mais polígono, que os prédios são muito mais detalhados, que algumas armaduras têm muito mais 3D, que infelizmente o transmog das fadas da loja tem mais 3D que algumas armaduras do jogo.
Mas aí é questão financeira, né? O pessoal olha pro bolso primeiro e não. E o que dá pra ganhar dinheiro é vender roupinha. LOL e Fortnite, etc., tá aí pra isso.
Eu espero só que não se torne comum isso no
WoW. Cara, eu acho que cada vez mais vai ficar, mas enfim, esse é outro programa pra gente conversar.
Pelo menos pra mim, eu acho que o gráfico do WoW é o que atrai as pessoas, porque eu pelo menos conheço pouquíssimos MMOs que são cartunescos, e eu gosto muito de coisa cartunesca, né, coisa que não é tão real, porque se eu quisesse coisa real, mano, eu vivia na minha vida, que é chata. Então, coisa cartunesca é legal. É só um comentário barra crítica que eu queria fazer aqui pra defender a Blizzard.
Eu acho que vai uma questão de gosto também nisso aí, né, Belkin? Porque assim, se a gente for pensar em estilo do WoW, é uma escolha. Eles não fazem aquilo porque é o que dá pra fazer. Eles escolheram aquilo, aquele design. Os humanos com ombreira gigante, né? Os cabeção e as ombreironas no corpinho pequeno. Isso é o design que eles fizeram, por exemplo, de personagem. Não é que eles acham que é a única solução possível pra fazer e eles não sabem fazer um humano proporcional. Eles sabem, mas eles escolheram aquilo.
Até porque se você vê, o time de Diablo faz humanos normais.
Exato. Então, vem com o universo, esse universo fantástico, que antigamente era capa espada, bem fantasia high fantasy, né, de RPG. Ele tem uma escolha de trazer um humano sobrancelhudo, o Night Elf com a sobrancelha gigante, o Blood Elf com as orelhas que atravessa a armadura. Isso é uma escolha de design. É, tem a consequência disso, que é, por exemplo, o clipe, né, da sobrancelha, da orelha, etc., atravessar as armaduras? Tem. E também tinha uma questão tecnológica da época, né? E a gente tem que entender que se você olhar para hoje, pro jogo de hoje, e ver o que eles fizeram com Shadowlands, né, e que eles têm feito aí desde Draenor, Legion, com os Transmog, com os modelos novos que eles atualizaram, dá para atualizar tudo, mas também não compensa, né? Não adianta você falar assim, ah, pega 15 anos de jogo que você tem aí lançado desde o Vanilla e sai atualizando todos os modelos, todos os polígonos, todas as texturas. Isso não vai acontecer nunca, gente. Nunca.
Muito difícil.
Não vai. Não é difícil, é impossível. Não vai acontecer. Porque o preço para desenvolver isso seria como se, por exemplo, agora a gente tem 9 expansões lançadas até hoje. Então seria como se eles pegassem o preço de fazer 9 expansões e fizessem agora. E eles não vão fazer isso. Mas a gente não vai comprar de novo essas 9 expansões para se pagar. Você, ouvinte que reclama da arte antiga e etc., e do modelo, você ia pagar 9 expansões agora na lata pra Blizzard fazer isso? Não ia. Então, é consequência de jogar um jogo antigo e jogar um jogo com um estilo estabelecido. Então, é isso. Então, eu acho legal. Foi uma das coisas que me interessou no WoW quando eu comecei a jogar, o estilo de caricatura dos personagens. Então, eu também acho que tem que defender no sentido de teórico, né, por trás.
Uhum.
Dá pra melhorar. Vou dar um exemplo aqui de uma coisa que a Blizzard deu uma cagadinha agora em Shadowlands. Na semana do lançamento, tinha uns elmos que estavam tirando o chifre dos Draenei. Não sei se você viu isso.
Eu vi isso no Warhead.
E aí tava mó legal, né? Porque, pô, você bota um capacete num cara, esconde o que tem dentro. Ah, não importa que o chifre é grande. Cara, se o cara tivesse chifre, ele não ia ter posto aquele capacete, pra começar.
Sim.
Mas já que ele pôs, a gente pode entender que o chifre dele é pequeno ou que ele não tem o chifre. Você concorda comigo?
Uhum.
Então, esconde o chifre. Não faz um furinho no capacete pro chifre passar e fica balançando mole. E tava bem legal, né? Tinha muita gente postando que gostou disso. E aí a Blizzard foi lá e falou, não, isso é um erro, gente. Vamos corrigir. E corrigiram. E, tipo, por que não? Deixa. O outro exemplo é o pé dos Andalari Troll, né? Que só no Covenant de Plate do Necrolords que tá com bota. Todas as outras tá o pé lá, gigante, por fora. Cara, não, eu quero uma bota no meu personagem, deixa eu pôr, velho, por favor.
Bota tirando Tauren é um negócio que me incomoda não ter, mano, porque eu fico pensando, mano, imagina esse maluco andando em Maldraxxus descalço, velho.
É, velho.
Ela vai pegar um fungo ali fudido.
Então, assim, tem as consequências do estilo, mas também tem onde melhorar. E a Blizzard, sei lá, parece que, de novo, né, ela é um pouquinho teimosa pra mudar nessas coisas também.
Por que você apertou o botão que diz não aperte?
E agora, vamos falar sobre o principal assunto, eu acho, né, desse podcast que a gente tá gravando, que é sobre as cinemáticas que a Blizzard desenvolve e que esse time de arte, né, time de sound design e modelo e etc., que esse time todo desenvolve pra gente. E pra começar, a gente tem que esclarecer que esse podcast, ele não é só sobre Shadowlands. Então a gente não vai falar sobre as cinemáticas de Shadowlands ainda. A ideia aqui é a gente falar sobre o conceito da cinemática, sobre os tipos de cinemáticas que tem e dar a nossa opinião sobre o que aconteceu. A gente pode comentar algumas, né, como exemplo, como referência, mas não é o foco. A gente não vai falar, por exemplo, de lore por trás das cinemáticas hoje, beleza?
E pra começar com os tipos de cinemática que a gente tem assim no jogo, existe uma cinemática que ela é pouco usada, mas ela serve muito pra complementar algumas partes da história. Se você quiser um exemplo dentro do jogo, quando você faz aquele cenário de introdução à Legion, né, na expansão, que a gente vai até as Ilhas Partidas e a Aliança e a Horda atacam cada um por um lado, você vai ver que tem em várias partes aquelas cinematics que elas usam modelos do jogo pra complementar a sua linha de quests, né? Então, às vezes, é um personagem falando, tipo, ah, a gente tem que fazer tal coisa, ou tipo, ah, a gente tem que se unir com não sei quem, a gente tem que atacar não sei o quê. E, mesmo não parecendo uma cinematic, ela é, né? Porque ela é um videozinho ali de apresentação do que a gente tá fazendo. E, acho que de todas, não querendo criticar muito, mas ela é a que tem os modelos, entre aspas, mais tosco. Porque eles usam os modelos dos bonecos ali que a gente tem dentro do jogo, né? Então é como se a gente estivesse andando no mapa, vê um NPC, aquele esqueleto que eles vão usar. E parece que às vezes quando eles usam a animação de uma spell ou a animação de mexer a boca, aquele esqueleto não tava pronto pra isso. Então dá uma estranheza enorme quando você vê ele fazendo isso. Eu lembro que nesse cenário, quando você começa as partidas, pelo lado da Aliança, tem uma hora que você vê o Varian falando e a boca do Varian tá muito estranha, cara. Tipo, dá aquela estranheza porque você sabe que não tinha pontos ali naquele esqueleto que era pra mexer aquela boca. Mas ela é bem menor, né? Ela aparece muito menos pra apresentação de história. Ela não é tão impactante que nem eu disse. Ela é só pra complementar um espacinho que você tem ali de um cenário, de uma quest. Mas eu acho que ela é o único ponto negativo que a gente tem nela é esse, né? Que eles usam os modelos do jogo e o esqueleto não tava pronto pra fazer isso.
Deveria ser em momentos pequenos, né? Mas a gente não pode esquecer do final de Nyalotta. Em que a gente, do nada, começa a flutuar com uma cinematic in-game.
Nossa.
E dá um Hadouken com o colar de Azeroth, né? Dá a íris focalizadora na cara do Nizof pra matar ele, que é uma cinemática in-game ali, né?
Nossa, eu esqueci totalmente disso.
Horrível.
Eu achei muito ruim, é muito ruim aquela cinematic.
E depois ainda tem outra cinemáticazinha, né? Pra dizer que tinha alguma outra coisa. Mas realmente fica muito estranho essa cinemática. Pra mim, eu acho que nem precisava ter. Dá pra fazer em diálogo, em gameplay ali, como são as quests, como são as mecânicas normais do jogo, sem esse efeito. Mas, né, às vezes é o que tem. Por exemplo, a Blizzard justificou que queria que essa cinematic seria o nosso personagem derrotando o Nizof, né? E a única maneira de fazer isso com o nosso personagem, não dá pra renderizar 3D o nosso personagem, tipo, com todos os transmogs possíveis e fazer uma coisa meio personalizada, não dá. Então a única maneira de usar o nosso personagem com o transmog que a gente usa, né, com a aparência, a raça que a gente usa, era daquele jeito. Mas eu preferia que nem tivesse, né? Como todas as outras cinemáticas da expansão e de todas as outras expansões, era melhor que nem tivesse.
Sim, mas eu acho que era melhor, que nem você disse, ter feito como faz em quest, tipo, a gente indo ali perto do Nizote, castando, sei lá, o colar de Azeroth. Ia ser muito mais interessante pra gente não ter esse trauma aí.
Mas, né, tem um segundo tipo de cinemática, que aí fica um pouquinho melhor do que isso, que são as cinematics in-game, né, que são usando os modelos, usando a arte do jogo que a gente joga mesmo, mas produzida, né, com uma renderização bem feita, né, não feita ali na hora, com animação personalizada para a cinemática que está acontecendo. E aí tem vários exemplos, né? Agora mesmo em Shadowlands teve várias cinemáticas que tiveram esse estilo, né? Começa ali na conversa do Anduin com a Sylvanas, tem também a do final de Revendreth, que também é utilizando esse estilo de cinemática.
A gente não pode esquecer também da incrível, né? Da Tyrande descendo o cacete no Natan.
Isso também, né? Do
maravilhosa aquela cinemática.
Muito boa.
Muito
que
boa.
Que são cinemáticas que usam os modelos do jogo, mas bem produzidas, né, polidas, para que isso seja realmente uma animação que a gente não perceba que seja improvisada. E essas eu acho bem legais.
Eu acho elas muito legais porque, como elas usam os modelos que a gente vê no jogo, mesmo a gente estando ali jogando, você sempre sente uma diferença de, tipo, tamanho se você joga, obviamente, com um Tauren ou com um Gnomo. Mas é legal porque ele consegue melhorar a ambientação dos personagens que a gente tem, do cenário, porque da forma com que eles apresentam, parece que você entende a grandiosidade do jogo que você tá jogando, né? Daquele que você consegue fazer ser palpável. E não só isso, mas, por exemplo, eles conseguem apresentar de forma muito melhor os detalhes que tem nos modelos dos personagens. Porque os modelos que aparecem nessas cinematics, eles são os mesmos modelos do jogo. Eles só são tratados de forma melhor para serem animados. Então, por exemplo, na cinematic que a gente tem da Sylvana conversando com Anduin, a gente consegue ver uns putos detalhes que fizeram novos em cima dela, pra mudar a aparência dela, com a cicatriz, desde o Makgorá que ela teve com o Sorfang. Então é muito legal isso, porque mostra mais ainda o trabalho do time de arte pra aquele personagem em particular.
E fica bem feito pra caramba, né?
Uhum.
Confesso que no modelo da Sylvanas novo não me agradou muito. Ela
putz,
tá meio.
Sério?
Ela tá meio borracha, sabe? Tipo, ela tá parecendo a textura de borracha, ela inteira.
Ah, sim. É, eu vi uma galera comentando que eles estavam referenciando as Sylvanas do Warcraft 3, né? Porque se você pega lá o... a fotinho que aparece no painel embaixo, é o mesmo tom de azul, o mesmo tom de vermelho que eles usaram pros olhos.
É, não, isso eu acho bem legal, mas ela tá realmente... a textura dela tá meio emborrachada. O Anduin também, o cabelo dele não tá parecendo cabelo como já aparecia nas cinemáticas de BFA.
Eu vou te falar que eu sempre achei o Anduin meio bonecão, mano.
Então eu acho que, assim, ficou bom, tem qualidade, a animação tá muito boa, né? Tem o diálogo, o pessoal se movendo. Mas eu acho que dava pra ter trabalhado um pouquinho melhor na textura. Mas isso se reflete no jogo também, né? Quando eu olhei pra Sylvanas dentro do jogo, eu também tive a mesma impressão. É só que na cinemática, como é mais de perto, é mais animada... dá pra perceber um pouquinho melhor.
Mas nada que estrague, né? Longe disso.
Não, nada que estrague. Tá bem com qualidade. Mas se fosse pra escolher, né? Se eu pudesse ter escolhido, eu queria uma cinemática como foi a cinemática do Sorfang, de BFA.
Sim. É engraçado porque, comentando do Anduin, ele é a pessoa que mais muda entre as cinemáticas, mano. Se você pega o Anduin nas primeiras cinemáticas que ele aparece ali, por exemplo, do lançamento de BFA, mano, ele era muito criança. E do nada ele é um tiozão, velho.
Agora voltou a ser adolescente, né? Em Shadowlands ele voltou uns 10 anos a menos.
Ele é um tio, ele foi de criança pra tiozão e voltou a ser um jovem adulto agora, tá ligado?
Mas é consequência do estilo de arte de cada uma das cinemáticas, né? Acho que não tem muito o que comparar e o que reclamar disso, né? É estilo.
Sim, concordo. E pra finalizar, né, esses estilos de cinemática que a gente tem a que todo mundo mais ama, porque é sempre incrivelmente foda, que são as cinematics de CGI, né? São as cinematics de lançamento de expansão, as cinematics que a gente teve como, por exemplo, a Velho Soldado, que foi lá a apresentação do Sorfang ali com o Zap Boy, que eu não lembro o nome daquele troll e nunca vou lembrar.
Ele é o Zekan.
É, pra sempre nos nossos corações, Zap Boy, né? Mas essas são as cinematics que a galera implora quase pra Blizzard fazer um filme com elas. Porque se a gente parar pra ver, elas são realmente cinematográficas, essas cinematics.
É, se você pegar a série de vídeos do Sorfang, ela é um filme. Dá pra assistir tranquilo ali no YouTube como se fosse um filme, né? Claro que não vai ter um roteiro tão bem detalhado pra ser um filme, mas dá pra assistir que nem um filme bem de boa. E eu preciso falar aqui nesse programa, aproveitando que a gente tá, né, na semana pós-lançamento de Shadowlands, de reclamar da sempre, cinemática, né, de lançamento de Shadowlands, que tinha vazado lá naquela revista da GameStop a capa, né, com a cara do Jailor em CGI maravilhosa, e todo mundo empolgado pra ver o que seria, e é um vídeo promocional de 2 minutos. É, eu entendi a referência, é pra a cinemática, ela foi pra referenciar a cinemática de lançamento de World of Warcraft lá, que tem o Tauren jogando pozinho na colina. Tem o anão com a arma dele andando no gelo. Eu entendi o porquê que eles fizeram essa cinemática desse estilo, mas eu tava esperando um Old Soldier. Eu tava esperando que a cinemática da Sylvanas conversando com Anduin fosse nesse estilo. E não foi. Fiquei triste. Então tenho que reclamar aqui, tenho que fazer a papel de Mouro mesmo num programa que a gente tá elogiando a Blizzard.
Sempre, né, mano? Tem que ter, porque senão o podcast não existiria.
Senão vão falar que a gente tá vendido, né? Então não. Não é patrocinado, a gente tá falando aqui, elogiando o que precisa elogiar e criticando o que precisa criticar.
Aliás, Blizzard, se quiser patrocinar, só entra em contato com a gente, é nóis. Mas comentando dessa cinematic que você falou, né, comentando especificamente dela, um negócio que eu achei incrível, e é alguma coisa que eu quero comentar sobre todas, mas eu quero dar o exemplo dessa, é que com essa cinematic de CGI, eles conseguem fazer uma coisa incrível, que é apresentar a grandiosidade das coisas do WoW. É, quando a gente vê, por exemplo, nessa cinematic, vai pra Ardena e você vê lá a caçada selvagem correndo, e você escuta, por exemplo, o passo deles, né, tipo, o galope, porque eles têm tudo casco, você entende que aquilo ali é muita gente, né, você vê a grandiosidade daquilo, que às vezes você não consegue nem sentir, às vezes, jogando o jogo, porque você vê um monte de NPC... Só que eles estão andando, não faz barulho, então você entende o impacto que aquilo faz, por exemplo, pro ambiente. É, isso você consegue ver também em cinematic mais antigas, até na primeira cinematic do World of Warcraft, que você citou, Moro, que é o anão ali, aquela primeira cena, que aparece ele, vai tirando o zoom e mostra a Alta Forja no fundo, e você vê, puta que pariu, esse negócio é gigantesco, velho, é um fodendo castelo numa montanha. Então eles sempre conseguem apresentar essa grandiosidade de ambiente. Não só isso, eles conseguem apresentar muito bem a grandiosidade dos NPCs, a grandiosidade das raças, né? A gente consegue ver isso claramente na cinemática de Pandaria. Que quando a gente vê o humano e o orc lutando, e puta que pariu, aquele humano deve ser muito forte. Porque o orc é muito grande perto dele, é muito maior que ele. E se ele é forte, imagina o panda então. Porque o panda bate nos dois, tá ligado?
Sim, senta porrada nos dois.
Mas é muito legal porque você vê o tamanho dos personagens um do lado do outro. Quando o Sorfang luta contra as Sylvanas na cinematic, que encerra o arco deles ali no Makgorah em frente ao Orgrimmar, mano, ela é tipo um graveto do lado dele. Que a gente já tem essa noção dentro de jogo, mas ali parece que ela é mais graveto ainda. Então, em relação a isso, eu acho que é sensacional essa apresentação.
E eu acho que é isso que o pessoal se empolga tanto com a ideia da Blizzard fazer um filme do WoW, né? Porque dá pra trazer toda essa qualidade que eles fizeram pra cinemáticas de CGI do jogo pra um filme. Dá pra trazer essa ideia. E foi mais ou menos o que eles tentaram fazer quando eles fizeram aquele filme do WoW. Só que eles acabaram errando em outras coisas. Eu acho Sim. que se a gente for comparar o estilo de arte, o filme ele conseguiu atingir esse objetivo de mostrar a imensidão do mundo de Warcraft
sim.
e trazer o estilo, né? Você pega lá a armadura do rei no filme, mesmo que seja mais normalizada, ele ainda tem aquela armadura de ombrona, né, um ombrão gigante, que nem o Sim. transmog do WoW, e essa, o estilo um pouquinho mais caricato que o WoW tem. É, tem até uma montagem no Reddit, que se vocês procurarem, vocês vão encontrar, que o cara faz como se fosse arte do jogo, né? Que é tipo 3 vezes maior a ombreira do WoW.
É muito bom essa montagem.
Mas eu acho que o filme ele conseguiu trazer isso, mas acaba pecando por história, acaba pecando por outras coisas que... Acabou não consolidando essa franquia, esse universo cinematográfico aí.
Eu acho que, como você disse, até com a parte cartunesca, vamos dizer assim, quando eles apresentam as raças de animais no filme, né, quando tem, tipo, por exemplo, os lobos que os orcs montam, ou o grifo que a aliança usa, você vê, tipo, a grandiosidade daqueles animais em relação às pessoas que estão montadas neles. E você vê, por exemplo, o quão maior é um orc perto de um humano, os detalhes de armadura, de castelo, é tudo muito bem feito, porque com certeza o time de arte do filme, ele teve uma consultoria do time de arte da Blizzard, né? A Blizzard não ia falar, tipo, não, faz no seu estilo, é tipo Del Toro, tá ligado? Del Toro que pega qualquer coisa e transforma num Estranho Mundo de Jack, que não é do Del Toro, é do Tim Burton, by the way.
Um labirinto do fauno.
É, o labirinto do fauno, pode ser o labirinto do fauno, que todos os filmes do Del Toro são o labirinto do fauno.
Isso.
Mas que nem você falou, eu acho que em relação de arte, o filme é muito bom. Em relação de história, ele pecou, porque pra gente que assiste, que é jogador, né? Eu fui na pré-estreia assistir. A gente é de boas a história, porque a gente conhece a história. Mas ficou muito aberto pra quem não conhecia, e no final, pra pessoas que não faziam a mínima ideia do que era o universo do Warcraft, virou só um filme de fantasia de guerra.
É, eu acho que eles tentaram abraçar muita história em pouco filme, sabe? Dava pra ter feito em pedaços menores. Eles colocaram toda a treta do Gul'dan, e também no mesmo filme tinha o Medivh sendo desenvolvido ao mesmo tempo, em paralelo, e não em sequência. Eu acho que eles tentaram abraçar muita coisa e isso deu uma atropelada no que poderia acontecer no filme, sabe?
A história do WoW é muito grande pra ter um filme só. Teria que ser tipo uma quintuplologia gigantesca com box e box e box de filme. E é até, muitos jogadores, eles pedem até pra Blizzard fazer uma série do WoW, né? Vira e mexe, aparece em qualquer fórum, não precisa ser só no brasileiro, mas americano, europeu, alguém que tá começando a jogar e gosta da história e fala, mano, podia fazer uma série. Só que aí a gente tem aquele velho problema, né? Os jogadores que pedem pra ter uma série, eles pedem que essa série seja igual a CGI do jogo, né? Igual a essas cinematics de começo de expansão, ou como foi o velho soldado. E cara, isso não vai rolar, velho. Tipo, sinto muito, mas eu não sei se eu tô tirando a esperança de alguém... Mas se você parar pra pensar em gasto, em tempo e qualidade pra um negócio que não é uma série qualquer que vai começar, tipo, numa Netflix ou Amazon da vida. Tipo, a história do WoW, ela é muito centrada, ela é muito mística ali em volta do próprio universo. E você apresentar isso pra pessoas comuns que não jogam e não tem contato com o videogame, com essa qualidade que eles têm, seria um investimento muito grande que eles teriam que fazer.
Não tem como, porque se a gente pensar aqui, a cinemática de lançamento, normalmente ela tem o quê? 5 minutos. Vamos colocar...
Jogando
ela
muito
minutos.
Alto,
nem
né?
Tem,
jogando
né?
muito alto.
É, vamos colocar ela tenha 5 minutos no máximo. Essa produção, ela demora o quê? 4 anos, 3 anos pra ser desenvolvida? Porque não é assim, a gente produz a expansão depois do lançamento da próxima, tá, gente? É, eles estão lançando agora Shadowlands e internamente lá já deve ter a próxima expansão, já deve estar em projetos iniciais de arte, né? De concept art, de early concepts de design e etc, né? Não tá... Não vai esperar sair o último patch
de Shadowlands pra lançar a próxima, né?
Se bem que eu tô falando isso, aí eu lembrei de BFA, né? Que eles foram refazendo tudo e começaram a pensar em Shadowlands mesmo depois do 8.3.
Mas vamos ignorar BFA, né?
É, então talvez esteja me contradizendo aqui. Mas enfim, normalmente essas coisas são feitas com antecedência. Então não dá pra gente pensar que eles vão conseguir lançar a série com essa mesma qualidade, com esse mesmo nível de produção de, sei lá, 10 episódios que sejam por ano, de uma hora, achando que vai ter o mesmo investimento que vai ter agora, né? Não vai, tem que ser um bagulho muito maior.
Não só por isso, mas quando eles fazem, né, essas CGIs, você tem que entender que não tem só a produção da animação, né? Você tem os dubladores, você tem o time de som, tipo, sonorização é um negócio muito difícil, porque, beleza, você deve ter um banco de dados de coisas que... barulhos de árvore caindo. Mas quando você quer fazer um negócio mais personalizado, tipo, às vezes um machado batendo em outro, você tem uma equipe que eles literalmente gravam, na vida real, o barulho de metal batendo no outro e se guiando pelo que o filme e a animação tá fazendo. Então é um custo muito grande, que seria muito difícil. Não só isso, mas na minha opinião, eu acho que o fato dessas animações muito bem trabalhadas serem poucas faz com que quando elas saem, elas se tornem mais incríveis ainda. Quando o Velho Soldado lançou, ninguém esperava o Velho Soldado. Tipo, tinha uns rumores de que ia sair uma animação em CGI, mas ninguém esperava aquela produção. E todo mundo adorou a animação do Velho Soldado. Trouxe um hype, assim, pra galera, pra aquele começo de expansão, pra você entender mais do Sorfang, pra você entender mais do conflito e do que era a Horda, por exemplo, ali, em questão de honra e questão de estar junto. E talvez se isso tivesse o tempo inteiro, a gente... só ia achar, beleza, a Blizzard lançou mais uma animação foda, só que tipo, é só mais uma animação. Então eu acho que o fato dessas animações serem tão individuais, vamos dizer assim, é o que faz elas se tornarem ainda mais incríveis.
Com certeza. E vou falar aqui, eu vou dar uma call que talvez a Blizzard que está ouvindo, com certeza, né? Ion. eu acho que se fosse ter uma série, eu acho que dá potencial sim pra ter uma série, não com a cinemática... Mas eu acho que a Blizzard podia se inspirar um pouquinho em Star Wars Rebels. Não sei se você acompanhou.
Eu nunca assisti. Eu tenho amigos que já assistiram, mas falam que é uma série sensacional de Star Wars.
É uma série muito boa de Star Wars. Mas eu acho que o ponto é mais a gente pensar na arte dele.
Ah, sim, com certeza.
E, assim, é uma arte cartunesca, né? Até bem borracha, né? Se a gente for pensar...
É verdade.
Quem eu tava falando das Sylvanas, né? Bem borrachinha. Mas, enfim... É um estilo diferente que dá pra fazer também. A Blizzard tem qualidade pra fazer, né? Não sei se é a Blizzard ou uma empresa produtora que faça uma parceria com a Blizzard, mas eu acho que dá pra trazer. Assim como eles trazem as cinemáticas de história, né? Tipo Afterlives, tipo Poor Lords e etc. Pra uma série que não dê um custo tão gigante, né? Porque a gente já disse que se fosse fazer com a qualidade de CGI vai ser embaçado. Mas trazer uma série que dê bastante público, dê bastante visão. E pra isso também, né, a gente tem aí, por exemplo, a Riot, né, que tá investindo pesada em... Eu não jogo LOL, não tenho a menor ideia da lore de LOL, mas eu sei que tá rolando aí umas conversas e uns assuntos pra umas cinemáticas e uma série também, né, nesse universo, que dá pra usar.
A Riot vai lançar uma série, filme, agora eu nem lembro, na real, mas acho que é uma série, de uma das lores deles lá de Piltover, com alguns personagens e, tipo, o gráfico comparando, assim, do LoL, ele já é bem cartunesco também do WoW. Mas se a Blizzard lançasse uma série seguindo esse gráfico que eles usam de animação dessas cinematics que a gente tem em game, como essa, por exemplo, do final de Rivendreth, cara, seria uma série que eu assistiria felizaço, velho.
Felizaço,
porque
tranquilo.
Ia ser muito legal.
Ou até mesmo filme. Dá pra fazer um filme nesse gráfico?
Dá pra fazer.
Né? Talvez um pouquinho, com a textura um pouquinho melhor, pra não ficar tão borracha. Mas dá pra fazer um filme e contar umas histórias bem legais. E história é o que mais tem no universo do WoW, né?
E isso abre portas também pra eles de não precisar contar histórias só de coisas centrais do WoW. Às vezes contar uma história de um personagem que é de sidequest, mas todo mundo gosta, ou fazer curtas animados. Tipo, daria pra ter um espaço sem precisar ter um investimento que traria mais falência pra Blizzard.
Basicamente é isso, né? Pensar no WoW primeiro.
Sim.
Sabe do que um Goblin gosta mais do que ouro? Muito ouro!
E é isso. Esse foi o nosso podcast sobre arte dentro do WoW, né? A gente falou de estilo de arte, a gente falou de ambientação, a gente falou de cinemática. E acho que é um programa bem legal pra começar essa nova temporada pós-Shadowlands dentro do podcast.
É, porque a gente, por enquanto, a gente não tem muito o que falar sobre Shadowlands. Porque faz uma semana, né? A gente tem que ver o que a gente vai reclamar e o que a gente vai bater palma no final das contas.
É, a gente tá testando aos poucos os sistemas, vendo a lore, vendo as histórias, fazendo anotações pra gente poder gravar um podcast com informação, né? Não adianta a gente falar sobre, ah, tá legal por enquanto.
É, porque senão a gente falaria agora, tá legal por enquanto.
Exato. Mas, como a gente disse, tem coisa vindo aí, a gente vai gravar alguns outros programas falando sobre o leveling, falando sobre a lore de Shadowlands, que tem muita coisa interessante chegando aí, provavelmente, né, não vamos cravar aqui, porque vai que tá errado. A gente tem programa também pra falar sobre as mecânicas, né, sobre a raid que tá chegando aí na semana que vem, no dia 8.
Uhum.
Mas, por enquanto, a gente quer reforçar o convite, se você tiver alguma dúvida, algum assunto que você gostaria que a gente gravasse, manda aqui pra gente, a gente vai fazer meio que uma pescada na pauta e complementar os assuntos que a gente vai gravar nos programas seguintes.
E se você gosta do nosso projeto, você acha que vale a pena investir dinheiro na gente, invista agora no nosso Padrim. A gente tem um Padrim aqui no Manutenção Podcast, lá no padrim.com.br/manutençãopodcast. Tem planos a partir de R$1 que você pode doar pra gente, motivar a gente a continuar fazendo isso, pagando o editor pra não voltar ao começo, que era Terras Sombrias lá no começo. Não só isso, mas você também pode participar de sorteios que a gente vai realizar batendo as nossas metas. Você pode ter seu nome divulgado aqui no podcast, fazer parte do nosso grupo do Facebook, entrar mais em contato com a gente pra xingar a gente ou agradecer a gente, né? Mas se você der dinheiro, você não vai xingar a gente. Então dá uma olhada lá se você gosta do nosso projeto.
É importante dizer que esse programa ele sai no dia 1º, mas a gente ainda não vai ter o nome do pessoal que contribuiu com a gente no mês de novembro, porque a gente ainda recebe no dia 1º o relatório do Padrim, de quem confirmou o pagamento do boleto, tudo certinho, os nomes certinhos, pra gente poder aí sim gravar o próximo programa e aí neles vão estar.
A gente não quer ser injusto com ninguém aqui.
E também não adianta a gente gravar o nome de quem tá ali possível e a pessoa não confirmar o pagamento depois e a gente não bater as metas, por exemplo. Então, no programa da semana que vem, ele vem tudo confirmado e aí a gente faz o agradecimento. E se bater a meta, a gente também começa com os sorteios dessa vez.
Finalmente, né? O primeiro sorteio.
Exato. Então é isso. Até o próximo programa.
Obrigado aí todo mundo que escutou e até semana que vem.
Tchau! Mas eu acho que a gente tem que, apesar de a gente estar elogiando a Blizzard, a gente tem que destacar uma galera que faz umas concept arts que dá de 10 a 0 no que a gente tem no jogo, viu?
Eu vou te falar que tem duas referências que a gente vai deixar aí nos comentários, que se você pega a arte que essa galera faz de armadura de herança, de conceito de montaria até que eles fazem, olha, se isso tivesse no jogo, se 1% disso tivesse no jogo, puta que pariu, cara, ia ficar muito bonito as coisas.
A gente elogiou a Blizzard nesse programa, mas fica a dica aí, Blizzard, contrata essa galera, pelo amor de Deus. E nem vem, galera, nem vem com conversinha de, ai, mas fazer concept é mais fácil. É só pegar concept e colocar no jogo. Só isso. Só botar os caras pra produzir isso dentro do jogo.
Às vezes a gente nem sabe, a Blizzard já contratou esses caras. Alguns, talvez, ou não. E aí se não, contrata. É muito bom os caras são muito bons.
Pra ontem, tá? Tô esperando.
A sonorização deste podcast é feita por bancodecerebros.com.br.
Acabou? Acabou mesmo? Manutenção encerrada, pessoal!